Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de maio de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Desenvolver a economia da Amazônia e das regiões Nordeste e Centro-Oeste.
Presidente Jair Bolsonaro apresenta a Política Nacional de Desenvolvimento Regional para enfrentar desigualdades entre regiões do país.
Os planos possibilitarão a criação de novas oportunidades de desenvolvimento, que resultarão em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da nossa população.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã.
E ainda tem muita gente que precisa ir a um posto de saúde para tomar a vacina. Ricardo Ferraz.
Até agora, quase 45 milhões de pessoas foram até os postos de saúde, o que representa 75% da população mais vulnerável aos casos da doença.
Tratamento disponível pelo SUS aumenta a sobrevida de pessoas com AIDS. Cleide Lopes.
O Brasil mais que dobrou o tempo de sobrevida de pessoas portadoras do vírus HIV.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Estimular o desenvolvimento econômico da Amazônia e das regiões Nordeste e Centro-Oeste é uma das metas da Política Nacional de Desenvolvimento Regional apresentada hoje pelo governo.
A nova política pretende impulsionar a competitividade em áreas como educação, capacitação de gestores e inovação.
Também vão ser atendidas áreas mais vulneráveis em outras regiões, gerando empregos, renda e mais qualidade de vida para a população.
A nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, pretende promover a capacidade produtiva em áreas menos desenvolvidas do país. Os planos de desenvolvimento de três regiões, Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste, vão ser usados para promover ações e programas que estimulem o crescimento econômico e social. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional vai reduzir as desigualdades econômicas e sociais.
É uma visão para a produção, para o crescimento, e não para a dependência, não para a assistência. Ou seja, a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o objetivo é estimular processos de geração de riqueza, dotar de competitividade essas regiões. Visa, portanto, aliar competitividade e equidade.
Para o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, a meta é diversificar a base produtiva da biodiversidade até 2023. Na região do Centro-Oeste, estão previstos investimentos nas áreas com forte concentração de produção de commodities agrícolas. E para o Nordeste, a inovação no sistema produtivo regional. O documento também prevê investimentos para todas as regiões, além de atenção no semiárido, faixa de fronteira e regiões integradas de desenvolvimento. O governador de Tocantins, Mauro Carlesse, elogiou a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional.
Quando você tem um plano regional, é um direcionamento que tenha mais facilidade, porque cada região tem suas vocações. Então isso é muito importante para o Brasil. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, nós estamos trabalhando muito.
O presidente Jair Bolsonaro destacou que é preciso potencializar as riquezas do Brasil para gerar emprego e renda.
Estamos trabalhando pelo desenvolvimento e valorização de todas as regiões do Brasil. Os planos de desenvolvimento regionais possibilitarão a criação de novas oportunidades de desenvolvimento, que resultarão em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da nossa população.
Agora o projeto segue para análise do Congresso Nacional. Reportagem Pablo Mundim.
E os planos, programas e ações da Política Nacional de Desenvolvimento Regional saem do papel com instrumentos como os Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
E o governo quer garantir uma aplicação mais racional desses recursos.
Vamos conhecer agora exemplos de empreendedores que recorreram aos fundos constitucionais para gerar emprego e renda.
Para plantar e colher milho, soja, feijão, tomate, sorgo, o fazendeiro Vilberto Vanazzi precisa investir não só na terra, em sementes ou adubos, mas também em equipamentos para a produção. Isso não seria possível sem os recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Segundo Vanazzi, dono de uma fazenda no município de Luziânia, em Goiás, para cada passo na propriedade, ele usou o fundo.
Eu já usei bem umas 10 vezes. Em 2007 eu adquiri um trator, uma plantadeira. Em 2009 eu adquiri uma coletadeira, né, no valor de 600 e poucos mil. Em 2012 eu adquiri um sistema de irrigação e de pivô central. Em 2014 eu fiz 2 silos. Até hoje mesmo, ainda eu faço investimento, né, agrícola, em construir agrícola, a gente usa o FPO.
Os fundos constitucionais podem ser usados de diversas formas, desde que tenham foco no desenvolvimento regional. O dinheiro do fundo pode financiar empreendimentos no setor rural, como o do produtor Vilberto Vanazzi, ou pequenas e médias empresas. É o caso do empresário André Soares, proprietário de 9 lojas do ramo de cosméticos e alimentação em Brasília.
Teve um que foi abertura de uma empresa, então a obra, a compra do ponto, a reforma, tudo isso. O outro recurso foi fazer a reforma aqui da loja. Então toda essa área externa que foi reformada com dinheiro do FCO. Teve outra vez que foi feita, outras 2 vezes que foi utilizada para capital de giro. Por que isso é importante para o empresário? No momento que eu pego o capital de giro, eu consigo ter mais poder de barganha com o fornecedor. Então um produto que custa 10, eu consigo eventualmente com dinheiro na mão pagar à vista e comprar por 9. Então a gente consegue um desconto pagando à vista.
A Política Nacional de Desenvolvimento Regional, apresentada nesta quinta-feira, pretende definir formas de aplicar os recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste de forma mais racional. Reportagem Daniele Popov.
Para manter o diálogo com outros poderes da República, o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, organizou um café da manhã.
Dessa vez, o encontro foi com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e parte da bancada de mulheres do Congresso Nacional.
Políticas públicas de combate ao feminicídio e à pedofilia foram alguns dos assuntos debatidos durante um café da manhã no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, que reuniu o presidente Jair Bolsonaro e representantes das bancadas femininas do Congresso. Durante o encontro, Bolsonaro destacou a importância da participação feminina na política e disse que o governo se alinha às lutas que as mulheres travam há muito tempo.
Ninguém mais do que eu está ao lado de vocês no tocante a certas pautas como conquistas, a questão da violência, a questão da harmonia que tem que existir entre nós. No que depender de mim, vocês podem ter certeza, vão ter um aliado no sentido de cada vez mais, o pouco que falta para vocês atingir os 100%, acho que falta 1% apenas, pode contar comigo como aliado nessas pautas.
O presidente Bolsonaro vem realizando reuniões periódicas em defesa da melhora do quadro político e econômico do país. Ao final do encontro, a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, voltou a afirmar que a recuperação da economia depende da aprovação da nova Previdência.
A gente precisa fazer a economia andar e para isso tem que dar um grande primeiro passo. Que primeiro passo é esse? É a aprovação da nova Previdência. Só assim os investimentos vão chegar no país, só assim a gente vai ter geração de emprego.
O presidente Bolsonaro também disse que as mulheres, muitas vezes, são o ponto de equilíbrio da sociedade e que a razão sempre fala mais alto ao lado das mulheres. Ainda afirmou que juntos é possível construir um Brasil melhor. Reportagem Gabriela Noronha.
Nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil.
A aprovação da nova Previdência é o caminho para a economia do Brasil voltar a crescer.
A afirmação é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que comentou o resultado do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
Nos três primeiros meses deste ano, o PIB teve queda de 0,2% em relação ao último trimestre do ano passado.
Se comparado aos primeiros 3 meses de 2018, o PIB cresceu 0,5%.
Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o resultado já era esperado.
Nós já estávamos contando com a economia bastante estagnada nesse primeiro trimestre, mas nós estamos confiantes que a retomada vem aí. As pessoas têm que entender que nós precisamos das reformas exatamente para retomar o crescimento. A Previdência é apenas a primeira dela, que garante as aposentadorias e, ao mesmo tempo, vai criar um estímulo à formação de poupança no Brasil e vai dar um horizonte fiscal de 15, 20 anos de estabilidade na parte fiscal. Então, os investimentos privados serão retomados. E os investimentos de fora vão começar a entrar também à medida que o Brasil implemente as reformas. Então, nós estamos absolutamente seguros que, fazendo essas reformas estruturais, o Brasil vai retomar o crescimento econômico sustentado. O Brasil é um país que devia estar crescendo 3, 3,5% ao ano e simplesmente a economia colapsou.
Guedes também voltou a afirmar que tem confiança que a proposta da nova Previdência seja aprovada no Congresso.
Nós estamos tendo apoio realmente decisivo da classe política. E o Congresso, apoiando essas reformas, o Congresso vai fazer o Brasil retomar o crescimento econômico. De julho em diante, o Brasil começa a decolar. A Previdência, então, ela estanca a sangria, corrige as finanças públicas e, ao mesmo tempo, ela desobstrui o caminho, ela tira os obstáculos e traz de volta a confiança nesse horizonte fiscal de 10, 15 anos. O Brasil vai retomar o crescimento e vai crescer por 10, 15 anos.
A proposta da nova Previdência prevê uma economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos, com idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.
A nova Previdência prevê aposentadorias mais justas, onde quem ganha mais vai contribuir com mais e quem ganha menos vai contribuir com menos.
Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe termina amanhã.
E a partir da semana que vem, qualquer pessoa vai poder tomar a vacina de graça em um posto de saúde.
A gente explica daqui a pouco.
Manter as finanças em dia não é tarefa fácil.
É, Nazi, sem planejamento, muita gente acaba sem condições de pagar as dívidas.
Uma dica para se livrar do problema é renegociar.
E para 3 milhões de clientes inadimplentes da Caixa Econômica Federal, uma oportunidade de voltar a ter crédito.
Quando a pergunta é: você tem dívidas? A resposta vem fácil.
Muito grande. O dinheiro não tem. Você tá correndo atrás, ó, gente.
Me diga qual é o brasileiro que não tem dívida.
A dívida hoje é banco.
O planejador financeiro pessoal Rogério Olegário do Carmo explica que o problema está em gastar mais do que recebe por falta de planejamento.
É a falta de um planejamento financeiro prévio sobre o que, que eu posso fazer com o meu dinheiro. E aí buscar ajuda para isso. Primeira coisa, fazer um orçamento equilibrado. Porque não adianta eliminar a dívida e estar com o orçamento desequilibrado.
E uma das dicas para conseguir sair do sufoco é tentar renegociar, o que para 3 milhões de brasileiros vai ser bem fácil durante os próximos 3 meses. São clientes da Caixa que têm a chance de quitar suas dívidas com o banco com descontos de até 90%. A ideia é devolver o poder de compra e aquecer a economia, como explica Walter Gonçalves Nunes, vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital da Caixa.
Percebemos que tinha um quantitativo muito grande de clientes, tanto pessoa física como pessoa jurídica, que não tinham acesso ao crédito justamente por ter restrições. Então a Caixa, como um banco 100% público, entendeu que era melhor a gente, ao invés de vender esse crédito, dar um grande desconto para o nosso cliente.
Christian Gomes ficou sabendo do mutirão pela nossa equipe e já saiu apressado da entrevista para tentar renegociar as dívidas com o banco. Ele é educador e deve o cartão de crédito e um financiamento.
Eu sou um dos primeiros a ir lá, sou um dos primeiros da fila para poder pagar e ficar tudo certo.
O atendimento é feito nas agências da Caixa, na internet pelo site www.negociardívidas.caixa.gov.br ou pelo telefone 0800 726 8068. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
E se você faz parte dos grupos prioritários, como gestantes, crianças e idosos, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa para garantir proteção e evitar complicações mais graves.
É isso mesmo, Gabriela. Acabou aquele papo de que é só uma gripezinha. Até o início de maio já foram registradas mais de 80 mortes no país em função da doença.
E é para frear esses números que o governo pretende imunizar quase 60 milhões de brasileiros com a campanha.
As doses restantes vão ficar disponíveis para toda a população a partir da próxima segunda-feira.
O aposentado Amilcar Franchini, de 85 anos, não dá chance para o vírus da gripe. Aproveitou a última semana da campanha de vacinação para comparecer a um posto de saúde na zona norte da capital paulista e garantir sua proteção durante o inverno.
Todos os anos eu tomo a vacina com minha esposa também. Tem que se prevenir. Nunca tive problema depois da vacina. Todos esses anos eu passo com saúde.
A campanha de vacinação termina nesta sexta-feira para os grupos prioritários, como idosos e crianças. Segundo dados do Ministério da Saúde, até agora quase 45 milhões de pessoas foram até os postos de saúde, o que representa 75% da população mais vulnerável aos casos da doença. Apenas dois estados superaram a meta estabelecida pelo Ministério de 90%, Amazonas e Amapá. Outros estão quase lá, como Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo e Alagoas, com cobertura acima de 85%. Já São Paulo, Acre e Rio de Janeiro estão abaixo dos 70%. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, faz um alerta para o público-alvo da campanha e explica que a partir da semana que vem, as doses restantes vão ficar disponíveis para toda a população.
Vacine é um ato de proteção, é um ato de amor. Crianças até 6 anos, gestantes e puérperas, pessoas acima de 60 anos, doentes crônicos, e todos os profissionais de saúde, agentes de segurança, pessoal da educação, até o dia 31. Depois do dia 31, aqueles que entenderem que devem fazer o uso da vacina da gripe, as unidades vão estar liberadas para tal.
A vacina protege contra os três tipos do vírus da gripe que mais circularam no hemisfério sul no último ano, como o influenza A, também conhecido como H1N1, com 407 casos no país e 86 mortes registradas até meados de maio. A vacina contra a gripe é gratuita e está disponível em mais de 41 mil postos de saúde de todos os municípios brasileiros. Reportagem Ricardo Ferraz.
Nos anos 80, receber o diagnóstico de HIV positivo era considerado uma sentença de morte.
O tratamento para a AIDS evoluiu e o país acompanhou essa evolução, oferecendo os medicamentos de graça pelo SUS.
E o resultado dessa política é o aumento da sobrevida dos pacientes, o que coloca o Brasil como um exemplo para o mundo no tratamento da doença.
O Brasil mais que dobrou o tempo de sobrevida de pessoas portadoras do vírus HIV, é o que aponta um estudo do Ministério da Saúde. Entre 2003 e 2007, já com oferta de medicamentos, 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas com AIDS tiveram sobrevida superior a 12 anos. Em 1996, antes da estratégia de combate ao HIV/AIDS, a sobrevida desse público com a doença era de apenas 5 anos. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em 4 anos, a taxa de mortalidade pela doença passou de 5,7 por 100 mil habitantes em 2014 para 4,8 mortes por 100 mil habitantes em 2007. Cristiano Ramos é presidente de uma ONG de assistência aos portadores de HIV e AIDS. Ele é soro positivo e diz que houve avanços no tratamento da doença, mas lembra que prevenir ainda é melhor.
A AIDS, ela traz com ela um estigma do preconceito e da discriminação muito forte. Então, viver com AIDS não é fácil. Então, as pessoas têm que entender que o único caminho é a prevenção, é se cuidar para evitar que venha contrair o HIV.
Além da distribuição de remédios para o tratamento da AIDS, o Brasil também investe cada vez mais na melhoria do diagnóstico com ampliação de acesso à testagem. A ideia é reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Atualmente, estima-se que mais de 860 mil pessoas vivam com HIV no Brasil. Mas é bom lembrar que ter o vírus não é a mesma coisa que ter AIDS, como explica o infectologista Leandro Machado.
A AIDS é quando a sua imunidade já está baixa ao ponto de você começar a ter doenças que normalmente você não teria. Quanto mais cedo você fizer diagnóstico, quanto mais cedo você iniciar tratamento, quanto mais regular nesse medicamento você for, menor a chance de você evoluir para AIDS e com isso você ter efeitos adversos dessa doença.
Em qualquer posto de saúde é possível fazer o teste de HIV. No caso do resultado positivo, o paciente recebe orientações e medicamentos para o controle da doença. Reportagem Cleide Lopes.
E hoje o presidente Jair Bolsonaro falou ao vivo com os internautas pelas redes sociais.
O presidente destacou que o país está atraindo mais investidores, mas que a retomada da economia precisa da aprovação da nova Previdência pelo Congresso.
Nós podemos libertar o Brasil desse jugo econômico que nós vivemos, tá? Uma situação econômica bastante complicada, que nós só podemos sonhar um dia melhor na economia com essa reforma previdenciária. Nós temos que demonstrar para o mundo e para o investidor aqui de dentro que nós estamos preocupados e sim fazendo a nossa parte, porque o Brasil gasta muito mais do que arrecada. Vindo a reforma da Previdência, ou a nova Previdência, o Brasil tem tudo para deslanchar.
O presidente citou investimentos que estão sendo realizados por empresas no Brasil, como do setor automotivo, por exemplo.
Toda emissora de rádio ou televisão precisa de autorização do governo para funcionar.
E todo esse processo para a abertura de uma rádio chamado de outorga podia demorar anos por conta da burocracia.
Mas agora o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações implantou um novo programa que vai agilizar essa liberação.
A rádio comunitária Mirante FM de Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, entrou no ar em caráter experimental há menos de um mês. Mas até conseguir autorização para funcionar, foram 10 anos de tentativas. O responsável pela emissora, José Murta Júnior, conta como a burocracia dificulta o processo de outorga e quase o fez desistir.
Esse período aí atrasou demais o andamento. E aí ficava mandando para lá, papel para lá, para cá. Nesse momento eu pensei em desistir.
Para mudar essa realidade e agilizar a análise dos pedidos de concessão e renovação de licenças de emissoras de rádio e TV, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações digitalizou todo o processo. Licenças que levavam até 20 anos para serem liberadas, agora podem sair em apenas um dia, como destaca o secretário de radiodifusão do Ministério, Elifas Gurgel.
São várias ações necessárias para a vida do radiodifusor. Então, a gente fazendo um processo automatizado, utilizando então a tecnologia da informação, a gente consegue agilizar esse processo. Se toda a documentação apresentada pelo radiodifusor estiver ok, isso não, pelo sistema não demoraria mais do que uma hora de ação da nossa secretaria.
De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a digitalização vai ajudar a zerar a fila de mais de 50 mil processos para concessão e renovação de outorgas de rádio e TV. O processo de outorga é exigido para emissoras de rádio e TV comerciais, educativas e comunitárias. No caso das rádios, o prazo de validade das concessões é de 10 anos e pode ser renovado. Reportagem Ramon Guzmão.
A Polícia Federal vai investigar as 55 mortes ocorridas no último final de semana em presídios em Manaus, no Amazonas.
A solicitação foi feita pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
De acordo com o pedido, os crimes ocorridos representam grave violação de direitos humanos.
A investigação também vai atuar na repressão ao tráfico internacional de drogas e de organizações criminosas em mais de um estado.
A investigação se soma às outras ações do governo federal, como a atuação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária e a transferência de presos envolvidos nos assassinatos para o Sistema Penitenciário Federal.
Mais de 2 bilhões de FGTS não recolhidos foram recuperados nos quatro primeiros meses do ano.
O valor é 35% maior do que o alcançado no mesmo período de 2018.
E decorre principalmente de ações de fiscalização realizadas pelos auditores fiscais do trabalho em empresas que deixaram de depositar os valores nas contas dos empregados.
Os trabalhadores podem conferir o extrato do FGTS para saber se o empregador está realizando os depósitos corretamente.
O acompanhamento acompanhamento pode ser feito no site da Caixa, em www.caixa.gov.br.
E no mesmo site é possível se cadastrar para receber no celular as informações de depósito por meio de SMS.
Caso verifique irregularidades, o empregado pode fazer denúncia nas unidades da Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia ou ingressar com ação na Justiça do Trabalho.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a discutir se privatização de empresas estatais precisa de aval do Congresso.
Transpetro é condenada por crime ambiental em município de São Paulo.
Justiça catarinense obriga município a garantir vaga em creche pública para uma criança.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
STF começa a julgar ações que questionam dispositivos da lei das estatais.
O principal ponto discutido é se a privatização de empresas estatais precisa de aval do Congresso. Daniele Barreto.
O plenário do Supremo Tribunal Federal ouviu as defesas de interessados em ações que tratam principalmente da autorização do Congresso para a venda de empresas estatais que implique na perda de controle acionário e na venda de ações sem licitação. Foi questionado o dispositivo da Lei das Estatais que permite que o presidente da República dê início ao processo legislativo em matérias que envolvam a organização e o funcionamento do Poder Executivo e ao regime jurídico dos servidores. Em 2018, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu liminar estabelecendo que a venda de controle acionário das empresas estatais precisava de aval do legislativo e também de passar por processo licitatório. Os autores dos processos alegam ofensa ao princípio da separação dos poderes. Após as sustentações orais, a sessão foi suspensa e será retomada no dia 5 de junho para que os votos dos ministros sejam proferidos.
Transpetro é condenada por crime ambiental no município de São Sebastião.
A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal em São Paulo. Walizaru.
A Petrobras Transporte Transpetro terá que pagar multa de R$2 milhões devido ao vazamento de 3.500 litros de óleo no canal de São Sebastião e Caraguatatuba em abril de 2013. A decisão é da Justiça Federal em São Paulo. De acordo com denúncia do MPF, a empresa responsável pela realização e supervisão dos serviços causou poluição hídrica que resultou em danos à saúde humana e também provocando a morte de animais marinhos. A Transpetro também foi condenada a custear projetos ambientais, obras de recuperação das áreas degradadas e manutenção de espaço público.
A Justiça Goiana condenou uma clínica odontológica a indenizar um paciente em R$20 mil devido à prótese mal feita.
O cliente procurou a empresa para substituir uma prótese móvel por uma fixa.
Mas o homem teve que refazer o procedimento em outra clínica devido ao defeito apresentado 9 meses após o tratamento.
Para a juíza do caso, o constrangimento, a angústia e a raiva vivenciadas pelo paciente resultam em indenização por danos morais.
Justiça catarinense obriga município a garantir vaga em creche pública para uma criança.
Caso contrário, deverá ser pago vale-creche em estabelecimento privado. Carlos Ribeiro.
A mãe da menina de 5 anos estava insatisfeita com a fila de espera para conseguir uma vaga em creche pública de Blumenau. Por isso, ingressou com ação judicial com o intuito de garantir o direito à educação previsto na Constituição Federal. Para o juiz do caso, a educação infantil é um direito indisponível que deve ser assegurado às crianças com até 5 anos de idade.
A Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de uma professora por bullying contra alunos.
Ela foi acusada dos crimes de injúria racial, discriminação e submissão de adolescente a vexame ou constrangimento.
Entre os casos relatados no processo, a docente teria xingado um estudante de 14 anos e proferido ofensas com relação à cor da pele de outro garoto.
A professora foi condenada a pagar 2 salários mínimos para as vítimas e também a prestar serviços à comunidade por 1 ano.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores comentam retração de 0,2% do Produto Interno Bruto.
Comissão aprova a proibição de grávidas ou lactantes trabalharem em locais considerados insalubres.
Aprovada a criação de juizados especiais para tratar de crimes cometidos na internet.
Boa noite.
Boa noite.
Senado aprova a criação de juizados especiais para tratar de crimes de menor potencial ofensivo cometidos pela internet. O objetivo é dar mais rapidez a esses julgamentos. Repórter Raquel Teixeira.
A partir de agora, os crimes cibernéticos, como roubo ou manipulação de dados, fraudes bancárias ou de comércio eletrônico, assédio na internet, violência contra crianças, extorsão e chantagem, serão julgados mais rapidamente no Brasil. É que o Senado aprovou a criação de juizados especiais para crimes digitais. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que foi relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça, destacou a importância da proposta.
Trata-se de inovação legislativa importante, visto que tal modalidade de infração penal vem aumentando sobremaneira nos últimos tempos, a exemplo do crime de invasão do dispositivo informático e dos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação e da ameaça praticados pela internet.
A matéria segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação promoveu mais uma audiência pública para discutir mudanças e a possível renovação do Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica ampara instituições e alunos desde creches até o ensino médio. Repórter Lívia Torres.
Algumas reivindicações de alteração do Fundeb foram apresentadas para ampliar e melhorar a educação pública brasileira. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, pediu que o Fundeb se torne uma fonte de recursos permanente. Já o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, vice-presidente da Comissão de Educação, declarou que estados e municípios não têm condições de arcar com os recursos que formam o Fundeb. Ele defende que haja uma complementação por parte do Ministério da Educação.
A questão do financiamento é uma questão que a gente tem que ver, né, também. Fazer os cálculos, simulações, o MEC, inclusive, semana passada esteve aqui e se dispôs a ajudar nesse sentido e chegarmos a um acordo, né, a um entendimento aí.
O senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu a proposta de emenda à Constituição que isenta de impostos os medicamentos de uso humano no país. Segundo ele, no Brasil, os tributos representam 35,7% do preço dos remédios, enquanto que na Inglaterra, Canadá e Colômbia não há incidência de impostos sobre os medicamentos.
O certo, na opinião de Regufe, seria ofertar esse tipo de produto gratuitamente, mas na impossibilidade disso acontecer, a isenção já seria uma grande contribuição.
Existem famílias nesse país que gastam R$4.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. E aí nós temos uma proposta de emenda à Constituição aqui que não é votada. Foi aprovada na CCJ e não é votada. Lembro que o governo deu, só para a indústria automobilística, alguns anos atrás, uma isenção fiscal de R$20 bilhões.
O senador Wellington Fagundes vai presidir a Frente Mista de Logística e Infraestrutura. A nova frente pretende facilitar a análise de projetos de concessões de rodovias, ferrovias, portos e agilizar ações governamentais nas áreas de armazenagem, dutos e energia. Repórter Maurício De Santi.
A Frente Mista de Logística e Infraestrutura é formada por deputados e senadores e teve o apoio de 216 parlamentares. Um dos objetivos do grupo é levar para o Congresso Nacional as demandas de investidores e intermediar junto ao Poder Executivo obras de infraestrutura e logística, além do aprimoramento da legislação do setor. O presidente da frente, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, lembrou que a área é estratégica para o desenvolvimento do país.
Fazer a ligação entre o setor que investe no Brasil, aqueles que estão acreditando, a geração de emprego e a relação com o Congresso e o governo. Nosso objetivo é exatamente fazer com que o Brasil possa aproveitar todas as suas potencialidades. E para a gente sair da crise é com investimento. E a infraestrutura é fundamental para que a gente tenha mais competitividade.
Segundo Wellington Fagundes, a frente vai batalhar para aumentar a malha rodoviária nacional, por onde trafegam 63% das cargas do país.
Depois da decisão da maioria do STF, que proibiu mulheres grávidas ou lactantes de exercerem atividades insalubres, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que trata do mesmo tema. A proposta será analisada ainda por outras comissões do Senado. Detalhes com a repórter Paula Groba.
A proposta retoma a proibição de grávidas ou lactantes trabalharem em locais inapropriados, considerados insalubres. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a CDH acompanha a decisão do STF e reforça a proibição.
Quando houve a discussão da reforma trabalhista, eu fui relator do voto em ser pagado. E eu alertei a uma série de artigos que ferem a Constituição. Isso vai terminar no Supremo. Só que o presidente não vetou nenhum. Resultou nisso, né? A maioria deles estão indo para o Supremo agora.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, disse que direitos conquistados não podem ser retirados.
O Brasil não é de hoje, vem fazendo uma confusão entre a necessidade que nós temos de desenvolvimento, mais renda, mais emprego, com abandono ou destruição de direitos. E é missão do Senado, mais do que qualquer local, fazer essa correção, esse ajuste, essa modulação.
O projeto segue para as comissões de Justiça, Assuntos Econômicos e Sociais.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendeu a aprovação de um projeto dele que cria a Semana Nacional do Idoso, a ser celebrada entre os dias 1º e 8 de outubro. O objetivo é estimular a reflexão de toda a sociedade para a adoção de políticas públicas voltadas para essa parcela da população.
Segundo ele, é preciso assegurar dignidade aos idosos por meio do acesso a serviços de saúde, educação, transporte, centros de convivência e assistência social. Hoje, acrescentou Marcelo Castro, as pessoas com mais de 60 anos já representam 13,5% da população, de acordo com dados do IBGE.
Dentro de 2 décadas e meia, esse percentual saltará para 24,5% dos brasileiros. Por volta de 2030, teremos pela primeira vez mais idosos do que crianças e adolescentes no Brasil. Na metade deste século, os maiores de 60 anos representarão o grupo demográfico mais numeroso, ultrapassando aqueles na faixa de 40 a 59 anos.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, reclamou da primeira página do jornal Correio do Estado, que disse que ela votou contra Sérgio Moro na análise da medida provisória 870 de 2019. A MP tratou da reforma administrativa e retirou o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Justiça e passou para o da Economia.
Ela negou, afirmando que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e o próprio Moro pediram para que os senadores votassem pela aprovação da medida provisória sem modificações para que a reforma administrativa não fosse prejudicada.
Então eu quero expressar a minha insatisfação com a falta de respeito de certos jornalistas que não trabalham com a verdade e querem ser sensacionalistas, maldosos.
Governistas alegam que desempenho fraco da economia não pode ser colocado na conta de Bolsonaro. Já a oposição diz que reforma da Previdência não será suficiente para tirar o país da recessão. Repórter Érica Christian.
O
O país registrou uma queda de 0,2% no crescimento econômico no período de janeiro a abril deste ano. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, eximiu o presidente Bolsonaro de responsabilidade pelo resultado. Ele argumenta que a falta de investimentos é consequência da desconfiança dos investidores quanto à votação da agenda do governo.
O clima político reflete diretamente no resultado econômico. Isso é natural. Agora, dizer que a culpa ou colocar o presidente como alvo exatamente dessa queda no PIB não é justo. Eu acredito que agora, com o início das reformas, as medidas provisórias sendo aprovadas, obviamente que o clima muda totalmente.
Já o vice-líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, destacou que o governo não pode se esconder atrás da reforma da Previdência para a retomada do crescimento econômico.
Nós estamos vendo só corte. Os economistas que estão na ativa só fazem corte, ou seja, estão há 50 anos atrás, não conseguem ter propostas e apresentar caminhos para gerar riqueza, para gerar atividade econômica, para gerar movimento na economia. A economia está parando, o país está parando.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a medida que busca coibir fraudes em aposentadorias.
Na Câmara, ministro destaca negociações com China e países árabes.
Economistas analisam sistemas de capitalização na nova Previdência.
Boa noite. Professores das universidades estaduais do Rio de Janeiro e de Campinas e da Universidade de São Paulo analisaram os pontos críticos da aplicação de sistemas de capitalização individual nas aposentadorias.
Em comum, todos indicaram a necessidade de assegurar um rendimento mínimo para os idosos. Eles participaram de debate na Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. Saiba mais com Ralph Machado.
O texto executivo autoriza, em linhas gerais, a criação no país de um sistema de capitalização individual, para que, no futuro, cada trabalhador tenha uma conta com as próprias contribuições para a aposentadoria. Atualmente, a Previdência Social no Brasil está estabelecida no sistema de repartição simples, em que os trabalhadores ativos custeiam os benefícios dos aposentados. Segundo o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, a reforma vai tornar o sistema brasileiro mais justo ao adotar um modelo híbrido, com repartição simples e capitalização individual.
O nosso sistema, como ele é hoje, ele subsidia não só os pobres, mas também a classe média e os ricos. E isso não é feito de forma transparente. Acaba sendo um instrumento perverso de piorar a distribuição de renda do Brasil. Ao contrário, o modelo híbrido, ele pode, se ele for bem implementado, ele pode não só induzir o desenvolvimento, como também gerar uma proteção adequada.
O relator da Comissão Especial, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, reiterou que apresentará seu parecer até o próximo dia 15. Segundo ele, é possível manter o sistema de capitalização, mesmo com as várias restrições já manifestadas pelos parlamentares.
Eu acho que dá para construir um texto adequado e manter o sistema de capitalização na PEC. Mas vai ter que ter um esforço, um debate intenso ainda sobre isso. Nós temos um sistema quebrado, nós temos um sistema de repartição que corre o risco de não pagar as aposentadorias para quem já é aposentado hoje. Nós temos que equilibrar essas contas. Essa é a prioridade total.
A proposta de reforma pretende alterar o sistema de previdência social para os trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos de todos os poderes e de todos os entes federados, União, Estados e Municípios. A idade mínima para a aposentadoria será de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres. Mas há regras de transição para os atuais contribuintes. Da Rádio Câmara de Brasília, Ralph Machado.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende mudanças no sistema previdenciário brasileiro, mas critica a proposta de reforma enviada pelo governo federal. Segundo ele, a gestão Bolsonaro já percebeu que, para aprovar a PEC, é preciso fazer alterações no texto original.
Pompeu de Matos pede que agricultores sejam retirados da proposta, além de professores e contribuintes incluídos no benefício de prestação continuada, ou BPC, e, em geral, são idosos e deficientes físicos com renda mensal de até um quarto do salário mínimo.
Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, defende aposentadoria especial para os professores. Para a deputada, as mudanças previstas na nova Previdência estão entre as mais injustas. Ela ressalta que a proposta pretende aumentar o tempo de contribuição e a idade mínima para os profissionais da educação, igualando os requisitos entre homens e mulheres.
Segundo Tabata Amaral, dados do IBGE mostram que o salário médio das mulheres ainda é 23% menor que o dos homens. E elas ainda ocupam menos de 40% dos cargos gerenciais, mesmo com instrução superior. A deputada apresentou uma emenda para retirar todos os dispositivos em relação aos professores do texto da reforma.
Trabalho.
Edilásio Júnior, do PSD, parabeniza a OAB do Maranhão por ter abraçado a causa dos concursados da Polícia Militar do Estado. Ele alerta que a OAB deu o prazo de 15 dias para que o governo maranhense nomeie mais de 1.700 soldados que já passaram pelo curso de formação.
Edilásio Júnior lembra que, caso o prazo não seja cumprido, a OAB entrará com uma ação civil pedindo a nomeação imediata dos concursados. O congressista afirma que muitos policiais tiveram que deixar seus empregos ou vieram de outros estados por causa do concurso.
Economia.
Está em discussão no Supremo uma ação que questiona se o governo federal pode vender estatais sem a liberação do Congresso Nacional. A decisão também valerá para governos estaduais e prefeituras.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, acredita que essas medidas são muito importantes e devem ser discutidas tanto pela sociedade quanto pelos poderes executivo e legislativo. O deputado lembra que a Câmara instalou a Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras para, segundo ele, evitar o fatiamento da empresa.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, destaca o início da 24ª edição da Expo Carajás, no município de Redenção. O deputado diz que a região sul do estado é um polo de desenvolvimento com forte atuação na agricultura, pecuária e agronegócio. O evento ocorrerá entre os dias 1º e 8 de junho, no Parque de Exposições Pantaleão Lourenço Ferreira.
Comissões.
Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, critica a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de projeto de lei que cria quase 3 mil novos cargos para a Defensoria Pública da União, com ônus para o governo. O parlamentar pondera que não é razoável aprovar uma proposta como essa no momento em que se debate a reforma da Previdência para conter as dívidas.
Política.
O ex-presidente Lula divulgou uma carta do Papa Francisco em que ele manifesta pesar pelas duras provas vividas recentemente pelo líder petista. João Daniel, do PT de Sergipe, considera que a carta é uma evidência de que Lula representa para o mundo a luta por uma justiça verdadeira.
O PSDB realiza amanhã em Brasília a Convenção Nacional para eleger os novos diretores do partido. Celso Sabino, do Pará, lembra que os governos PSDBistas foram responsáveis pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Estabilidade Econômica e Implantação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, no Brasil.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, registra atentado cometido contra Marcelo Altamirense, primeiro suplente de vereador do município de Altamira. Segundo o deputado, Marcelo sofreu um assalto dentro de sua casa, onde também estavam sua mulher e sua filha, que foram feitas reféns. Ele encaminhou o ofício ao governador e ao secretário de Segurança, pedindo providências e punição aos agressores.
Relações Exteriores.
Em audiência ontem na Câmara, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, apresentou recentes negociações com a China e com os países árabes, como forma de desfazer a impressão de que haveria uma posição ideológica contra os governos desses países.
Essa suposta posição ideológica foi um dos motivos do requerimento de audiência apresentado pelos deputados do PT Marcon, do Rio Grande do Sul, e Carlos Veras, da Paraíba. Ernesto Araújo elogiou os chineses e disse que os brasileiros precisam aprender com eles a negociar. Quem acompanhou o debate foi Silvia Munhato.
Ernesto Araújo disse que a guerra comercial entre China e Estados Unidos pode trazer oportunidades para o agronegócio brasileiro. Ele também afirmou que há um esforço do Itamaraty para contrapor o que ele chamou de informações erradas divulgadas pela imprensa internacional sobre a sustentabilidade ambiental do agronegócio brasileiro. Segundo ele, apenas 30% do nosso território é usado para a produção de alimentos. Mais de 60% da vegetação é nativa. O ministro diz que vai mobilizar as embaixadas para divulgar outras informações e trazer novos mercados. Ernesto Araújo diz que o objetivo é elevar a participação agrícola brasileira no comércio mundial de 7% para 10% em 2 anos. Outro problema, na opinião do ministro, seria uma versão parcial relacionada à questão das mudanças climáticas, o que estaria justificando medidas comerciais protecionistas.
E o que se verifica é que basicamente todos os modelos, eles têm, desde o começo dos anos 90, eles têm previsto uma curva ascendente muito abrupta de aumento da temperatura que não tem se verificado. Em muitos casos, algumas dessas pessoas apontam que não existe uma mudança de clima global, existe uma mudança, várias mudanças de clima locais. O que acontece nesse contexto, e é algo que eu procurei apontar um pouco, é, às vezes, a manipulação política e o uso político desse alarme global em relação à temperatura.
Sobre o Oriente Médio, o ministro diz que as exportações para a região cresceram 18% no primeiro trimestre em relação ao ano passado. Mas o deputado Marcon diz que o governo brasileiro atrapalha ao fazer declarações polêmicas sobre a região. E lembrou o comentário de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro sobre o Hamas, que controla a faixa de Gaza.
Teria que alguém aqui do agronegócio pudesse tirar os telefones, os microfones da família Bolsonaro, porque o senador Flávio Bolsonaro, no seu Twitter, diz: queremos que vocês se explodam para os extremistas árabes. Onde o Brasil nunca se meteu com essas guerras e não vimos nenhuma colocação do ministro sobre essa questão.
O presidente da Comissão de Agricultura, Fausto Pinato, do PP de São Paulo, afirmou, porém, que o próprio ministro Ernesto Araújo teria mostrado uma nova postura na audiência.
Mas Vossa Excelência e o próprio presidente também percebeu que estava indo num caminho errado e está tentando consertar. Nós vamos olhar para frente. Eu sou um grande entusiasta do governo. Agora, eu não sou obrigado a concordar com algumas ideias loucas que não tenha dados técnicos. Se eu tenho um cliente que é o cliente que compra mais, eu gostando ou não gostando dele, eu tenho que manter uma boa relação.
Como parte da promoção do Brasil no exterior, Ernesto Araújo disse ainda que o governo está investindo na participação do país em 14 grandes feiras internacionais este ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Fake News. Cheque se a notícia saiu em algum outro veículo de informação, jornal, revista ou site conhecido e com credibilidade. Tome cuidado. Às vezes, uma parte da informação é verdadeira. Em outras, é um trecho usado fora de contexto ou antiga compartilhada como nova. Essa manipulação contribui para a desinformação. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte.
Ciência e tecnologia.
Alceu Moreira, do MDB, presta homenagem à estudante Juliana Estradiotto, do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul, que terá um asteroide com seu nome. A oportunidade, segundo o parlamentar, é dada para os estudantes que ficam em primeiro e segundo lugar em cada categoria da International Science and Engineering Fair, evento considerado a maior feira de ciências do mundo.
Segundo Alceu Moreira, com apenas 18 anos, Juliana venceu na categoria de Ciência dos Materiais. A feira, que aconteceu em Phoenix, nos Estados Unidos, contou com a participação de 2 mil estudantes do ensino médio de 80 países. O estudo de Juliana Estradiotto aproveita a casca de noz macadâmia para elaborar uma membrana biodegradável para curativos de pele ou embalagens.
Foi inaugurada na Universidade Federal do Tocantins uma usina de geração de energia fotovoltaica, aproveitando o potencial solar do estado. Tiago Dimas, do Solidariedade, parabeniza toda a comunidade acadêmica, os estudantes da UFT, em especial aqueles que fazem o curso de engenharia elétrica e todo o corpo docente.
De acordo com Tiago Dimas, o empreendimento será uma excelente oportunidade de ensino, de pesquisas e, sobretudo, de economia dos recursos públicos. A UFT, segundo ele, faz o seu papel de casa, reduz os custos na conta e ainda proporciona uma grande ferramenta de aprendizado e de energia renovável. Renovável e limpa.
Educação.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, demonstra apoio às manifestações realizadas nesta quinta-feira em favor da educação. De acordo com a parlamentar, são protestos para que o país encontre um projeto nacional de desenvolvimento e união.
Maria do Rosário também faz um apelo para que o governo federal respeite as instituições de ensino e jamais peça para que a polícia entre nas universidades, como, segundo ela, a Advocacia Geral da União busca fazer.
As manifestações também ganharam apoio de Zeca Dirceu, do PT do Paraná. O deputado salienta que a redução das verbas para a educação é um ataque não só ao ensino superior, mas também à educação básica e aos institutos federais.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, defende o direito de manifestação dos brasileiros, mas discorda que estudantes saiam às ruas para protestar em horário escolar. Ele também acusa parlamentares da oposição de incitar a violência dos manifestantes contra a polícia militar.
Para Luiz Miranda, dizer que a polícia não deve tocar a mão nos jovens é querer antecipar atos que depois poderão ser usados contra os próprios policiais. O deputado diz que a polícia brasileira é honesta, decente e preparada para esse tipo de situação.
Votação.
Depois de mais de 12 horas de votações, três medidas provisórias, duas delas muito polêmicas, foram aprovadas ontem pelo plenário da Câmara. Quem acompanhou as votações foi Dini Moraes.
A primeira a ser votada foi a que muda partes do Código Florestal. Quando foi editada pelo governo, previa apenas a prorrogação do prazo para que agricultores fizessem a regularização ambiental das propriedades. Mas durante a tramitação no Congresso, o texto foi ampliado, o que causou críticas, como as do líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro.
Se fosse o texto da medida provisória original, nós aceitaríamos como uma concessão àqueles que ainda não tivessem aderido ao programa de regularização ambiental. No entanto, o texto que saiu da comissão mista é um texto muito ruim para o meio ambiente, vai significar na prática mais desmatamento e mais anistia.
As críticas foram rebatidas pelo coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul.
O que estão querendo é fazer um cidadão que fez manejo da terra dele, coberto por uma lei de 1965, e ele tem que recompor pela lei de 2000. Ninguém terá condição de fazer isto, é um absurdo. Me diga onde é que está na legislação qualquer autorização para desmatar.
Apesar das divergências, o texto mais amplo foi aprovado pela maioria dos deputados. A partir daí, os pontos polêmicos foram votados um a um. Entre eles, o que permite transformar multa por desmatamento ilegal em serviços ambientais. A medida foi comemorada pela deputada Mara Rocha, do PSDB do Acre.
Desde que sejam cumpridas todas as obrigações impostas do PRA para regularização da propriedade ou posse rural. Isso é um alento ao pequeno produtor que fica preso a multas astronômicas e impagáveis. Senhora Presidente, essa medida provisória, ela não aumentará ou diminuirá o desmatamento. Isso é falácia. Ela, na verdade, trará segurança jurídica ao pequeno produtor rural.
Mas a deputada Leandre, do PV do Paraná, alertou que a mesma mudança fez ficar inócua a cobrança, porque colocou como marco temporal a aprovação das leis de biomas. A da Mata Atlântica, por exemplo, é de 2016.
Para trás de 2016, eu, além de não precisar pagar multa, eu não vou precisar recuperar. Então, isso sim, nós entendemos que é realmente uma anistia. Isso traz um desequilíbrio para o sistema, novas variáveis. Infelizmente, isso traz para a sociedade, assim, uma mensagem de que quem cumpre a lei é o otário.
Este e outros pontos que eram contestados acabaram ficando no texto final. E a MP, que nasceu para prorrogar o prazo de adesão dos agricultores ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural, terminou sem um prazo específico para essa adesão. Agora vai depender de estado para estado. Também não há mais um prazo específico para regularização ambiental. Agora, quando entrar no CAR, o proprietário vai ser notificado das pendências ambientais e, a partir daí, vai ter um ano para entrar no programa de regularização ambiental. Depois de 5 horas, começou então a votação de uma outra medida provisória polêmica, a que muda regras de concessão de benefícios previdenciários, como auxílio reclusão aos presos e aposentadorias rurais. O texto também cria um mutirão para avaliar cerca de 3 milhões de benefícios com suspeita de irregularidade. A votação só foi possível depois de um acordo sobre aposentadoria rural, que retirou a obstrução dos partidos de oposição. O deputado Darcy de Matos, do PSD catarinense, explicou que as fraudes são reais e precisam ser combatidas.
essa medida provisória, ela combate diretamente as fraudes dos benefícios concedidos e vamos promover uma economia, senhor presidente, como todos sabem, de aproximadamente 10 bilhões por ano.
Mas para o deputado Aliel Machado, do PSB paranaense, as leis brasileiras já permitem acabar com os erros no sistema e perseguir quem comete crimes.
Ninguém aqui é a favor de fraude. Quem comete crime, quem engana, quem falsifica documento, tem que ser punido. Não pode vir com esse discurso, com essa justificativa fajuta para tirar direito dos nossos trabalhadores.
O acordo sobre a aposentadoria rural envolve regras de comprovação de anos trabalhados no campo para fins de aposentadoria rural. Em vez de uma declaração do sindicato rural, como é hoje, a partir de 2023, o trabalhador terá que estar cadastrado em um banco de dados nacional que será atualizado anualmente. Até 2023, o tempo trabalhado será comprovado por meio de uma declaração do trabalhador confirmada por um órgão público. O texto também muda regras gerais de concessão de benefícios e prazos, como criar uma carência de 2 anos de contribuição para o pagamento de auxílio reclusão à família de presos em regime fechado. Por acordo, os deputados também aceitaram prorrogar o prazo de gratificações aos servidores e empregados cedidos à Advocacia Geral da União, a AGU. O novo prazo, até o final de 2020, consta da medida provisória 872. E tanto ela quanto a MP 867, que traz mudanças relacionadas a propriedades rurais no Código Florestal, e a 871, que traz mudanças na concessão e fiscalização de benefícios da Previdência, precisam ser votadas no Senado até segunda-feira, se não perdem a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tessia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.